anúncio, né, da Prefeitura de Revitalização, e a gente quer tentar entender um pouquinho melhor isso. Você fez um apanhado histórico, né?
Exatamente. Então, já iniciando, né, esse apanhado histórico, indo lá para o século XIX, a gente tem a primeira planta de Caxias do Sul, que é datada de 1878, foi aprovada um ano após, em 79, que já previa a construção de 3 praças aqui na cidade, no traçado urbano, né, da cidade ou da colônia, né, da sede da colônia naquele período. A Praça Dante Alighieri era para ter o nome de Praça 5 de Janeiro, né, não era esse nome Dante Alighieri, e existiriam mais 2 outras praças, a Praça Imperatriz e a Praça Pedro Salgado. Deste plano, apenas a Praça 5 de Janeiro, né, que nós conhecemos hoje então como Praça Dante Alighieri, foi a única a ser realmente executada. Ainda no século XIX, né, ali nas últimas décadas do século XIX, a praça era essencialmente ocupada pelos comerciantes, por tendeiros, né, que se instalavam na praça para vender os seus produtos. E recebiam, principalmente no domingo pela manhã, a visita dos colonos que vinham do interior da sede, para comprar ou para comercializar ou para fazer trocas, né, de produtos, seja de sementes, de ferramentas, né, para o trabalho. E também existia, né, no período ali de 1880, 1890, ainda a ocupação da Praça Dante Alighieri por algumas casas de alguns colonos que se instalaram irregularmente no terreno e que mais tarde a Intendência Municipal, que hoje é a Prefeitura, acabou removendo, né, essas famílias do espaço da Praça Dante Alighieri, principalmente porque em 1895 o intendente José Cândido de Campos Júnior, né, ou o prefeito, né, equivalente ao prefeito daquela época, ele vai fazer a primeira tentativa de ordenar esse espaço urbano e principalmente o espaço da praça, que era um espaço nobre, né, da sede da vila naquele período. Depois, posteriormente, né, vai ser na década de 1910, precisamente no ano de 1912, com o intendente José Pena de Moraes, que a praça vai sofrer efetivamente a primeira grande reforma, né, do período, que é quando vai haver uma certa elevação do terreno da praça, né, para diferenciá-lo das ruas ou das vias, né, que ficavam próximas, enfim, né, circundando a Praça Dante, e ele também fará algumas obras de cercamento da praça. Então ela terá portões, né, muretas, enfim, né, cercada por tábuas de madeira, já ordenando, né, esse espaço público.
Deixa eu só te perguntar, porque eu fiquei curiosa, não sei se tu sabes me responder, mas a gente, normalmente em cidades do interior, né, cidades de colonização europeia em especial, tinha sempre o hábito de que um núcleo da cidade se estabelecia numa região, e era naquela região que tinha a igreja, a principal escola, o seminário, e aí uma praça, né?
Sim.
Em Caxias foi assim também, o que veio antes, por exemplo, a catedral, que hoje ainda é um marco, né? Fica de frente para a praça, a gente não sabe se veio primeiro a catedral e se no segundo momento veio a praça, como é que foi isso?
A igreja, né, a primeira igreja, ela na verdade era de madeira e depois ela foi substituída então por uma igreja de pedra, né, a atual, a construção dela é da década de 1890, né, e a praça vem depois, se nós pensarmos a praça como um espaço esse, né, que o intendente ele vai então fazer, né, o cercamento, vai dar um ordenamento, né, para aquele espaço. Então ela vem um pouco posterior, né, à existência efetivamente de uma praça, né. Nesse período também foram construídos alguns quiosques, né, que eram utilizados pelos comerciantes. Então eram quiosques de alvenaria, existiam 4, né, nesse período, que algumas famílias, né, de comerciantes, enfim, aqui da cidade, eles eram os responsáveis, né, vendiam ali os seus produtos, né, produtos coloniais, ferramentas, enfim, de trabalho. Havia também ajardinamento e arborização, né, nesse período do intendente José Pena de Moraes.
Ousadíssimo, né? Porque, na verdade, a praça tem essa ideia, né? Quando se coloca flores, bancos, é para que as pessoas convivessem, né? Ficassem ali, essa era a ideia.
Era um espaço de convívio, né? Principalmente nos domingos, né? Quando os colonos eles vinham para a sede da vila para participar da missa na catedral e após a missa, então, né, frequentar esse espaço da praça para poder fazer as trocas comerciais, né? E também se inteirar, né, das novidades, sejam elas políticas, né, sociais, culturais, enfim, da cidade. Ainda na década de 10, a gente vai ter a demolição desses 4 quiosques e a construção de um quiosque da própria intendência. que era um quiosque então maior, com dois andares, e também a primeira, o primeiro sanitário público, né, da cidade, que já era subterrâneo naquele período, para atender também as demandas, né, de asseio público da, do município.
E tu sabes me dizer, Antony, nesse contexto que a gente está falando, que é um contexto de um olhar histórico, muito do que se fazia era porque já se fazia em outros lugares, né? Então se repetia uma ideia. E eu fiquei curiosa, essa ideia de ter um banheiro subterrâneo era para esconder a ideia de banheiro? Tipo assim, fica num escondidinho, né? Ou era realmente para aproveitar espaço? Porque hoje tem essa ideia, a gente aproveita espaços, né?
Sim.
Mas eu sei que na cultura europeia, ainda falar, por exemplo, das necessidades básicas, sabia que tinha que cuidar disso, mas era escondido, era reservado, era privado. Tem esse, conserva esse caráter ou não?
Há muitas capitais brasileiras e aí também as cidades interioranas, né, que vão se inspirar nessas capitais, efetivamente tem uma inspiração europeia, né? Principalmente ali do final do século XIX, início do século XX, então uma preocupação com o asseio, né, das cidades, e aí esconder realmente, né, o que era relativo ao saneamento, né? Pela questão do cheiro, do odor, enfim, né, que exalava, né, o sanitário, então provavelmente foi escolhido, né, que fosse subterrâneo, né, para realmente esconder, né, essa parte que não é tão bonita, né, da cidade.
Gramado tem isso também, né?
Exatamente.
A praça tem, conserva os sanitários embaixo. Interessante isso,
a,
né?
A atual também, né? Isso. Se nós formos ver também, né, o sanitário ele é subterrâneo, né?
Verdade.
Nós vamos ter na década de 20, então, né, indo para frente aqui na nossa história, algumas obras do intendente Celeste Gobato, né, que é um italiano que vem aqui para Caxias do Sul, e ele vai, então, promover, né, também novas construções e reformas da Praça Dante Alighieri. Então, é feito um novo nivelamento, é demolido, né, os muros que cercavam e também é feita a troca das árvores por plátanos. Esse rebaixamento, né, que vai acontecer não só ali na Praça Dante Alighieri, mas em várias vias da cidade, né, Avenida Júlio, a Sinimbu, né, que sofrerão um rebaixamento, vai fazer florescer, né, os porões de algumas casas. A gente pode olhar para o prédio do Manha Bosco, né, por exemplo, que vai ganhar mais um andar, né, no caso o que era o porão, e também a necessidade de se criar algumas escadarias, né, para acesso a alguns prédios públicos, né, o caso da Catedral, que vai ganhar as escadarias que nós conhecemos hoje, e também o prédio da Intendência, né? Lembrando que a Intendência ou a Prefeitura daquele período, ela funcionava onde hoje nós temos a Casa da Cultura, né? Era um prédio, então, também que teve a necessidade de se construir algumas escadarias. É também da década de 20, né? Ali 27, 28, né? Quando Celeste Gobato está na administração municipal, que a praça ela vai ganhar o traçado que nós conhecemos hoje. E que pouca gente sabe, né, mas ele é inspirado nos símbolos maçônicos, ou da maçonaria, né? Então nós temos ali, principalmente nós olharmos hoje, né, com uma imagem de satélite, nós vamos conseguir pelas linhas, né, identificar o esquadro, ou a régua, enfim, e o compasso, né, que são os símbolos da maçonaria, né? Tendo o chafariz, né, que bem ao centro, né, da praça, como o olho do grande arquiteto do universo, né? Então também remetendo a essa ideia maçônica. Isso é interessante, né, e era dentro de uma disputa política, né, que existia na nossa cidade, em Caxias do Sul, e bem em frente à Igreja Católica, né, então esse conflito ele era mais acentuado e a praça vai ganhar, então, esses símbolos, né, essa simbologia maçônica bem em frente à Igreja Católica. Na década de 30, também vai haver algumas importantes modificações, transformações na praça Dante Alighieri. A gente vai ter durante a administração do prefeito Dante Marcucci o calçamento de toda a cidade, né? Então a utilização dos paralelepípedos, né? Isso a gente está falando anos de 1935 até o ano de 1937, né? Quando vão se estender essas reformas. Também a praça vai ganhar as famosas pedrinhas portuguesas,
essas,
né?
Essas que todo mundo fala.
Que são um patrimônio
não
da cidade.
Não são originais, elas vêm num evoluir da praça.
Exatamente.
Né?
Elas vão ganhar, né? Existia um secretário de obras, né? Que foi muito importante, foi o José Ariodante Matana, estudante de engenharia. Depois ele vai se tornar, então, secretário de obras do município. Que ele vai receber um turista, né, de fora aqui na cidade, que vai dar essa sugestão de que se desenhasse, né, na praça cachos de uva ou folhas de parreira, né, e efetivamente isso vai ser então feito, né, até hoje nós temos, né, esses desenhos então que remetem a esse símbolo da cidade que é a parreira e que é a uva, né. É feita a construção de novos banheiros também, né? E na década de 40, a gente vai ter um fato bem importante, né? A gente está no período do Estado Novo, né? Do presidente ou ditador Getúlio Vargas, e a gente vai ter uma campanha de nacionalização que vai alterar o nome de alguns logradouros públicos da cidade. Sendo exemplo, a Praça Dante Alighieri, né? Que remetia a uma figura europeia, italiana, e que vai passar, então, a ser denominada com o nome de uma figura brasileira, de um senador no caso, né? Então vai se chamar Praça Rui Barbosa. Isso num evento, né, que vai acontecer lá em maio de 1942. E ela só vai retornar, né, quase 50 anos depois, a ser de novo chamada de Praça Dante Alighieri, né, só em 1990, né, na administração do prefeito Mansueto, se eu não estou enganado, né, ela volta a ter a denominação, então, de Dante Alighieri. Que mais que a gente pode dizer?
Quantas reviravoltas já teve essa pracinha, hein?
Pois é.
Tava aqui te ouvindo, assim, meu Deus! A gente conhece algumas mais recentes.
Sim.
Mas ela parece que sempre foi cenário de uma, ou seja, disputa política, religiosa, de poder, né?
Sim.
Olha que coisa impressionante.
É o espaço democrático da cidade, né? Tudo acontece na praça, inclusive nessa, simbolicamente, nessas manifestações políticas. Então, quem detém o poder em determinado período vai utilizar também, né, a praça como forma de expressar, né, esse poder, seja político, econômico, social, enfim, né? Indo mais adiante, assim, na década de 60 e 70, né, nós vamos ver a verticalização da cidade, né, principalmente pensando em torno da praça, né, então a construção ali do Dona Ercília, né, o edifício, do Caixinha de Fósforo, do prédio do Banco do Brasil, esses todos vão sombrear, né, podemos dizer assim, a Praça Dante, porque são, né, arranha-céus que vão ser construídos nesse período. Então não houve uma preocupação com relação ao entorno, né, e a praça quase que ficou ali embretada, né, por esses paredões, né, de edifícios. Em 75, a gente vai ter também a instalação da placa de bronze do Marco Zero de Caxias, né, que é aquela onde tinha a Rosa dos Ventos. Ela já existia anteriormente, né? Primeiro ela foi de madeira, depois de azulejos, e então em 75 é instalada a placa de bronze, que infelizmente, né, no ano passado acabou sendo furtada, né, removida e não trocada por uma placa nova, e que simbolizava, né, o Marco Zero da cidade, onde os agrimensores, né, faziam então as medidas, né, dos lotes do município.
A promessa de que sejam trocadas essas placas todas por acrílico, né?
Exatamente.
Veja que a questão do material utilizado também é um extrato de um tempo, né?
Exatamente, exatamente. Não só o do Marco Zero, né? Eu esqueci aqui de falar, mas a gente teve também em 14 a inauguração do busto do Júlio de Castilhos e do Dante Alighieri, né? Que também tinham placas de bronze que acabaram, né, tendo que ser removidas, né, para não serem furtadas. Em 79, em dezembro, mais precisamente, vai ser concluído o calçadão da praça, né? Esse que depois, mais tarde, vai se tornar uma polêmica. Talvez até hoje, né, a gente ainda escute falar como uma polêmica, se deve ser aberto, se deve ser fechado. Mas, enfim, em 79 foi fechado, né, aquele trecho da Júlio de Castilhos bem em frente à praça. Em 12 de junho de 1990, como eu referi anteriormente, ela volta a ser chamada Praça Dante Alighieri, né, 48 anos depois de ser conhecida como Praça Rui Barbosa. E aí é mais memória pessoal mesmo de infância minha, né, que eu recordo nesse calçadão que existiam, né, alguns espaços para as crianças brincarem, né, com
parquinho,
caixas de areia, com parquinho, para andar de roller, de skate, enfim, com bancas de jornal, né, também, que depois, hoje, né, principalmente, vão ser extintas. Em 96, a gente tem a inauguração do busto da Didia Bandeira, né, feita pelo escultor Bruno Segala, que também vai ser um monumento importante, né, remetendo principalmente ao trabalho, né, das mulheres no município. E em 2004, então, né, chegando mais contemporaneamente, nós teremos a revitalização da praça. Esse termo revitalização, ele é um pouco contraditório, né? Porque ela sempre teve vida, né? Então, é um pouco modismo, né, usar essa expressão, mas ela será de novo, né, em 2004, então, transformada, reformada, né, na administração do José Ivo Sartori, tendo sido bastante polêmica, né? Eu recordo porque foram cortadas as árvores, os ligustres, né, que sob o argumento de que eles tornavam a praça menos visível, né, e, portanto, mais insegura. Então, serão cortados, né, os 60 liguces, mas serão feitas, né, obras de remodelamento dos canteiros, de nova arborização. E também, aí o mais polêmico, talvez, daquele período, a abertura do calçadão, né, do trecho da Avenida Júlio de Castilhos.
Se bem que o corte de árvores foi muito polêmico e na época se conquistou, né? Uhum. Se conquistou a decisão de que realmente foram feitos os cortes. E agora, nesse novo anúncio, os canteiros deverão também ganhar uma reconfiguração, deverão ficar um pouco menores, né?
Sim. É, eu acho que é pensando principalmente na questão, né, de pombos e ratos, né, que circulam e que... Me parece que foi feita, né, uma pesquisa junto à população que considera, né, que era necessário, né, algumas mudanças, né, atendendo, enfim, essas demandas também de asseio, né, do espaço público.
Nossa, quanta coisa, né? Quanta coisa mudou. Tem alguns elementos novos que eu achei bem interessante, pegando pelo viés de que coisas boas também acontecem no processo de revitalização. Antonique, por exemplo, foi o anúncio de instalação de bicicletários. Uhum. É uma nova realidade também do município. Uhum. Né? Os banheiros vão ser reconfigurados, até tendo em vista, né, que hoje muitas pessoas utilizam aquele banheiro como moradores de rua. Não é só quem visita a praça. Né? Então, há uma necessidade de ter uma nova configuração, de ficar adequado com o tamanho da cidade de Caxias do Sul. Acho que um pouco é necessário. Por outro lado, a gente sempre teme, né, quando alguma mudança vem, porque a gente fica imaginando, nossa, espaço tão carinhoso, né? Todo mundo gosta da praia, mesmo quem não senta lá.
Sim.
Curte, né? E essa questão dos pombos também, novamente polêmica, né? Tira pombo, bota pombo, fica pombo, porque uns amam, outros odeiam. Não
Sim.
tem jeito, né?
Sim. É, não dá para agradar todo mundo,
não,
né?
Não vai dar, né?
Mas, enfim, eu considero que o mais importante de tudo é que se mantenha a Praça Dante como um espaço democrático, né? Eu acredito que essa retomada, né, da Feira do Livro, por exemplo, né, na Praça Dante Alighieri, foi um aspecto bastante importante, né, que nós tivemos nesse último ano. Porque torna, né, a praça mais viva, efetivamente, e que seja sempre, né, esse espaço democrático das manifestações culturais, das manifestações políticas, né? Eu não falei aqui especificamente, mas nós tivemos atos contra a ditadura militar na Praça Dante, assim como tivemos também a favor do fascismo lá na década de 1940, no movimento das diretas já. Então, várias manifestações políticas, inclusive a celebração, né, de um pleito eleitoral, ela também acontece na praça, né? Ou de uma conquista esportiva, né? Quando a Juventude ganha alguma coisa, o Caxias é mais difícil ganhar, né?
Mas, agora tu pegou forte.
Pois é.
Pegou pesado.
Mas, enfim, quando acontece, né? Claro, brincando, né? Quando os dois times da cidade ganham, tem alguma conquista, isso acontece na Praça Dante. Então, acho que o mais importante de tudo é que se mantenha como um espaço democrático, né? Que seja de uso comum, aberto, né, a todas as manifestações da cidade.
E é importante a gente ressaltar também que questões envolvendo, por exemplo, a questão técnica, né, iluminação, condições de água, condição de internet, essas questões que são modernas e são necessárias, também estejam vivas neste espaço e funcionando, que é isso que todo mundo quer, né?
Exatamente. Lembrando, assim, pegando então esses aspectos históricos, né, lá em 17 é criado esse grande quiosque, que era um espaço para as pessoas conviverem, né? Colocava-se mesinhas, né, embaixo das copas das árvores, enfim, para as pessoas poderem ali fazer a sua refeição, né? Alguns mais idosos, aposentados, né, jogarem lá as suas cartas, o dominó. Então, que seja esse espaço, ele seja ocupado, né? Acho que é o mais importante, porque a segurança, ela está relacionada a isso, né? Quando o espaço público, ele é ocupado, a segurança sempre está garantida, né?
Antônio, chegou a contar quantas vezes teve transformação na praça? Eu vi que você falou inúmeras vezes, chegou a contar?
É, eu acho que as mais importantes, 12, 27, na década de 30, e depois na década de 70, 90, a gente pode ver algumas transformações, mais recente, né, em 2004, e aí essa que será, né, agora de 2019, né?
Pelo menos, então,
seis transformações importantes, assim, né? Outras sempre ocorreram, né? Todas as administrações fizeram obras de arborização, de ajardinamento, né? Mas acho que essas sete são as mais relevantes, né, para a história da praça.
Muito obrigada por esse apanhado histórico, Antônio.
Imagina, sempre um prazer participar.